Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando nesse dia 3 de junho de 2018 a edição de número 930 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.luzanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanete, tudo junto, Grupo Luzanete. Em São Paulo são 10 horas e 1 minuto, em Lisboa 14 horas e 1 minuto. E no programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Gavião. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa lusa do Canindé.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete!
Luzanete!
Navegar é Preciso! É Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Luzanete!
Luzanete!
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso, Notícias Luzanete, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes, bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon 740M de São Paulo, levando este som maravilhoso para você, nosso querido ouvinte. E antes de iniciarmos o Notícias Luzanete, vamos começar o programa de uma forma diferente, ouvindo música. A maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte, que está ligadinho aqui no Navegar é Preciso, pelo 740M da Trianon e pelo 810AM da Universal de Santos. Vamos ouvir com Carlos do Carmo, Lisboa, Menina Moça, dedicando a todos vocês e aos aniversariantes da semana, especialmente no dia 8 de junho, o Luiz Fernando, que é primo do Emílio, e no dia 9, próximo sábado, o meu primo Silvio Duarte e também o meu cunhado Adilson, fazendo aniversário. Parabéns para eles, Gerson, Carlos do Carmo, Lisboa, Menina e Moça.
No castelo, ponho um cotovelo, em alfama, descanso o olhar, e assim, desfaço o novelo, de azul e mar. À ribeira encosto a cabeça, almofada da cama do Tejo, com lençóis bordados à pressa, na cambareia de um beijo. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura, teus seios são as colinas, varina, Bregão que me traz à porta ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. No terreiro eu passo por ti, mas da graça eu vejo-te nua. Quando um pombo te olha, sorri, és mulher da rua. E no bairro mais alto do sonho, ponho o fado que soube inventar. Água ardente de vida e medronho que me faz cantar. Lisboa, menina e moça, menina, da luz que os meus olhos veem tão pura. Teus seios são as colinas, farina, pregão que matarás à porta, ternura. Cidade a ponto luz bordada, toalha à beira-mar estendida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida. Lisboa, no meu amor deitada, cidade, por minhas mãos despida. Lisboa, menina e moça amada, cidade, mulher da minha vida.
Navegar é preciso.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. Notícias, Luzanete. Agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço. Bom dia, Gerson. E um bom dia também. Um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes. Sempre nos acompanhando, vamos em Notícias Luzanete, em São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 7 minutos.
Aeroporto esgotado, até na zona de saída já há filas.
Já não é só no controle de passaportes que os turistas têm de aguentar longas filas à chegada a Lisboa. Grande parte depois de terem passado a noite em voos transcontinentais, como dos Estados Unidos, Canadá, China ou Brasil. Nas últimas semanas, com o verão à porta e o previsto aumento do número de voos e passageiros a concretizar-se, muitos turistas têm sido surpreendidos por esperas prolongadas.
Confrontada com o inédito constrangimento registradas na manhã do passado domingo, a ANA Aeroportos de Portugal, concessionada aos franceses da Vinci, sublinha que está disponível para realizar investimentos que permitem aumentar a capacidade devido a restrições do espaço, mas alega que isso não se verifica nesta situação específica, pois tratou-se de uma situação pontual.
Operadores turísticos, companhias de aviação, fiscais da alfândega e inspetores do CEF refutam, garantindo que este cenário não foi caso único, e alertam para o risco de colapso daquela infraestrutura aeroportuária nos próximos meses. Com o plano alternativo do Montijo sem previsão de conclusão, há estimativas que apontam 5 anos para as obras, entendem que Humberto Delgado não vai resistir este verão sem melhoramentos.
Fonte oficial da empresa afirma, porém, que os constrangimentos atuais não se devem a características físicas do espaço. Reconhece que se trata de uma infraestrutura com uma atividade muito elevada que, num continuado desafio, se tem vindo a superar. Nos primeiros 4 meses de 2018, o aeroporto Humberto Delgado subiu 15,9% os passageiros, colocando-o no topo dos negócios mais rentáveis da Vinci entre as 36 infraestruturas que tem no mundo.
Navegar é preciso!
Greve dos ferroviários deverá causar perturbações.
Os trabalhadores ferroviários da Comboios de Portugal, Midway e Tacargo estarão em greve nesta segunda-feira contra a possibilidade de circulação de comboios com um único agente, o que deverá causar perturbações. Os sindicatos subscritores do pré-aviso da greve prevêem que a paralisação tenha um grande impacto na circulação de comboios, e a Comboios de Portugal admite que deverão ocorrer fortes perturbações na circulação.
Como não houve qualquer desenvolvimento ou contato, a greve vai ocorrer com um grande impacto na circulação de comboios de passageiros e de mercadorias, disse a agência Lusa José Manuel Oliveira, coordenador da Federação Sindical dos Transportes e Comunicações, uma das 6 estruturas envolvidas na greve.
Segundo o sindicalista, a maioria dos comboios suburbanos não deverão circular durante o período de greve. Apesar da paralisação estar marcada para segunda-feira, os primeiros efeitos do protesto deverão surgir a partir das 22 horas de hoje, quando se iniciam os primeiros turnos. Fonte oficial da Comboios de Portugal disse à agência Lusa que ainda é cedo para ter uma perspectiva dos efeitos da greve, mas admitiu fortes perturbações ao longo da segunda-feira e nas últimas horas do domingo e primeiras de terça.
Os sindicatos que marcaram a greve consideram que a circulação de comboios só com um agente põe em causa a segurança ferroviária, trabalhadores, utentes e mercadorias, e defende por isso que é preciso que não subsistam dúvidas no Regulamento Geral de Segurança.
Navegar é preciso!
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
No Porto, 14 horas e 11 minutos.
Enguia europeia em perigo crítico de extinção.
Um projeto que inclui investigadores portugueses vai integrar os rios Minho e Mondego numa rede de monitorização da enguia europeia, espécie em perigo crítico de extinção. Foi o que anunciou a Universidade de Lisboa. A primeira reunião do projeto, que envolve 1,7 milhões de euros, começou na última quarta-feira em Lisboa e decorreu até sexta-feira, reunindo mais de 50 especialistas portugueses, espanhóis e franceses.
A rede de monitorização a ser criada pretende permitir olhar o conhecimento sobre a ecologia da espécie e o estado de sua população, e será composta por 10 bacias piloto atlânticas e mediterrâneas e abrange os rios Nivelle, Oriá, Nalón, Ula, Minho, Mondego, Guadalquivir, Guadiaro e Ter, assim como a Lagoa Bages-Sigean.
Outra finalidade do projeto, que vai decorrer durante 3 anos, é promover a cooperação entre os agentes envolvidos na gestão da enguia europeia e do seu habitat, melhorando o diálogo, os conhecimentos, as experiências e procurando garantir uma exploração sustentável da espécie, assim como o combate à pesca furtiva e ao comércio ilegal.
Segundo um comunicado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, um dos objetivos do projeto europeu liderado pela AZTI, um centro de investigação do País Basco, é dotar Portugal, França e Espanha de ferramentas e métodos comuns de avaliação para uma gestão eficaz da enguia europeia e do seu habitat, reforçando a cooperação entre os 3 países.
Navegar é preciso!
Mais um empate na preparação para a Rússia.
Apesar de ter gostado da exibição de Portugal frente à Bélgica, o 0-0, Fernando Santos assumiu que ainda há muito trabalho para preparar a equipe antes do início da Copa do Mundo. Ainda não estamos totalmente preparados. Foi o nosso jogo e ainda faltam alguns dias, referiu o selecionador português, recusando atribuir méritos à defesa pelo fato de não ter sofrido gols em Bruxelas.
Não podemos definir isso por setores. Os gols que sofremos contra a Tunísia foram um de bola parada e outro de contra-ataque. Foram erros coletivos, não apenas da defesa. Portugal também sabe se defender. Se a Bélgica não conseguiu criar oportunidades, foi também mérito de Portugal. Não sofremos gols e conseguimos criar oportunidades. Tirando os 20 minutos iniciais, fizemos um jogo bastante aceitável, rematou.
José Fonte falou no Flash Interview da RTP, onde fez a análise do jogo de preparação. Para o jogador, faltou o gol, mas considerou que existiu uma melhoria na segurança defensiva. Somos uma equipe a quem é difícil marcar e boa no contra-ataque. Na primeira parte, podíamos ter feito 2 ou 3 gols. O importante é que a equipe esteve muito bem, perfeita defensivamente, referiu ele.
No final, José Fonte falou do Mundial de 2018, ao falar da preparação da equipe das Quinas. Temos que estar preparados, estamos num bom caminho. Foi o segundo jogo, foi uma melhoria substancial. Há que trabalhar a partir daqui, finalizou ele.
Navegar é preciso.
Na pujante São Paulo, 10 horas e 15 minutos.
E em Gavião, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 15 minutos.
Festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, a famosa hora do Oba, Lourenço.
É, amanhã às 20 horas, o conselho da comunidade luso-brasileira de São Paulo convida para o seu evento anual, sessão solene na Assembleia Legislativa de São Paulo, em homenagem ao Dia de Portugal. Realização, Conselho da Comunidade Luso-Brasileira do Estado de São Paulo. O endereço é Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Plenário Juscelino Kubitschek. Informações pelo telefone 3342-2241.
E no dia 7 de junho, próxima quinta-feira, às 20 horas, a Casa de Portugal de Campinas realiza a sensacional Noite do Fado, Queijo e Vinho, com a apresentação da fadista Maria de Lourdes, que promete uma noite inesquecível. Convites estão à venda na Secretaria da Casa. O endereço da Casa de Portugal de Campinas é Rua Ferreira Penteado, 1349, no bairro do Cambuí, em Campinas. Informações pelo telefone DDD 19-3252-5752.
A linha 4 amarela do metrô de São Paulo ganhou um toque português deste mês. Até o dia 29 de junho, quatro estações da linha operada pela Via 4 ganharam exposições sobre Portugal. A ação faz parte do Experimenta Portugal 2018, iniciativa do Consulado-Geral de Portugal em São Paulo para promover o intercâmbio cultural com o Brasil.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programa navegar é preciso @zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final Notícias do Zanetti, mas vamos navegar até as 11 da manhã ainda com muita informação, mas agora é hora de faturar, Gerson.
Navegar é preciso.
No rancho português tem fado com certeza, bom vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, bem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Fala, primo!
Ô, Pedrinho, tás bem?
Tudo bem, cara. Acabei de depositar sua grana, meu velho. Em poucos minutos chega aí em Lisboa.
Grana? Opa, esse é bom!
É, seu dinheiro. Fui na MoneyGram aqui pertinho de casa e aproveitei a promoção de 70% de desconto no envio de dinheiro pra Portugal. E nem precisei de conta em banco pra enviar.
Opa, se é assim, vou já correr pra MoneyGram.
MoneyGram, aproximando pessoas ao redor do mundo. Saiba mais em moneygram.com.br.
Navegar é preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. Como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente, eu, Lourenço Correia, e meu copiloto Nelson de Paula, para levá-los a mais uma breve viagem a um dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje vamos voar para Gavião, literalmente. Vamos voar com essa linda música do Paco Bandeira ao fundo. Vamos visitar Gavião.
É, situado no norte alentejano e integrado administrativamente no distrito de Porto Alegre, o Conselho de Gavião abrange uma área de 294 quilômetros quadrados, distribuída por 5 freguesias. É limitado a norte pelo Conselho de Mação, ao sul pelos Conselhos de Crato e Ponte de Só, e a leste pelo Conselho de Abrantes.
O seu povoamento deu-se por volta do século XII, quando o território estava incluído no termo de Guida in Testa, um vasto território doado por Dom Sancho I a Dom Afonso Paes, prior da Ordem do Hospital, a 13 de junho de 1194, para que este construísse um castelo para a defesa do território dos ataques muçulmanos.
O Conselho de Gavião foi instituído por foral de Dom Manuel I a 23 de novembro de 1519. Foi extinto a 26 de setembro de 1895, sendo as suas freguesias anexadas ao Conselho de Nisa, exceto a de Comenda, que ficou anexada ao Ducrato. A freguesia de Imagem foi depois transferida para o Conselho de Ponte de Sora em 21 de maio de 1896. Já a 13 de janeiro de 1898 foi restaurado o Conselho de Gavião com todas as suas freguesias, exceto a de Amieira e Vila Flor, que ficou a pertencer ao Conselho de Nisa. Nelson, já chegamos lá no distrito de Porto Alegre. Como é que fizemos para adentrar Gavião?
Os principais acessos são pelas estradas nacionais 119 e 244, esta última passando por Belver, São Bartolomeu, Ponte de Sor, chegando a Gavião. Lourenço, patrimônio, cultura e lazer.
Dos pontos turísticos do Conselho de Gavião são de mencionar o Parque de Merendas da Ribeira de Venda e Moinhos de Água, a Praia Fluvial do Alamal e as Azenhas do Rio Sor. A nível de patrimônio monumental, destaca-se o Castelo de Belver e a Igreja Paroquial de Gavião, que data do século XVI. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Gavião, hein?
Ah, lá tem a tecelagem, os bordados e as bonecas de pano fazem parte dos trabalhos de artesanato do Conselho de Gavião. E o que temos de festas e eventos, Lourenço?
Bom, os destaques ficam por conta da Festa de Santas Relíquias no terceiro fim de semana de agosto, a Festa de Nossa Senhora das Necessidades no primeiro domingo de setembro e a Festa de Nossa Senhora dos Remédios também em setembro. Nelson, 10 horas 22 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abelir Lander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Gavião.
Destacamos o javali à moda de Atalaia, a canja de pombo bravo, o arroz de lampreia, a lebre com couve e as migas de batata com entrecosto.
Nelson, quem quiser maiores informações de Gavião, consulta que site, hein?
É muito fácil, é só ir lá na Câmara Municipal de Gavião. O endereço eletrônico é o www.cm-gavião-sem-util.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Gavião. E vamos de mais música nesta manhã fria aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligados no Navegar é Preciso pelo 740 AM da Rádio Trianon e também pelo 810 AM da Universal de Santos, através também da internet, e também a todos os aniversariantes da semana, especialmente na sexta-feira, dia 8, fazendo aniversário o primo do Emílio, Luiz Fernando. Um abração para ele. E também no sábado, dia 9 de junho, meu primo Silvio Duarte fazendo aniversário. Um abração para ele. E também o meu cunhado Adilson fazendo aniversário. Um abração para ele também. Vamos ouvir com Rita Guerra, Gostar de Ti.
A noite já caiu e trouxe de novo silêncio. O quarto está vazio, porque tu já não estás mais aqui ao pé de mim. O tempo parou no momento em que partiste. Amor acabou, um leve beijo triste, mas pra
Enquanto
gostar de ti. Os ecos da paixão, fantasmas de um amor perfeito, são a recordação que o meu pobre peito quer soltar.
Bem.
Tudo bem, cara. Acabei de depositar sua grana, meu velho. Em poucos minutos chega aí em Lisboa.
Grana? Opa, esse é bom.
É, seu dinheiro. Fui na MoneyGram aqui pertinho de casa e aproveitei a promoção de 70% de desconto no envio de dinheiro pra Portugal. E nem precisei de conta em banco pra enviar.
Opa, se é assim, vou já correr pra MoneyGram.
MoneyGram, aproximando pessoas ao redor do mundo. Saiba mais em moneygram.com.br.
Navegar! Preciso!
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Papagaio.
Navegar. É preciso. Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso, a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Estamos falando de um castelo, qual castelo, Lourenço?
Castelo de Castelo Mendo.
É isso aí, segundo capítulo. E a iniciativa régia de Dom Sancho I poderia ser enquadrada no contexto da disputa fronteiriça vivida pelos dois reinos ao final do século XII e que esteve na origem de outras obras de fortificação em ambos os lados da fronteira. No foral de Castelo Mendo, de 1229, o porto de São Miguel é designado como Portum Mauriscum.
A sua importância viria a ser consagrada já após a assinatura do Tratado de Alcanizes em 1297, pela construção de uma ponte de pedra, num processo semelhante ao que ocorreu no Val de Rapoula do Coa, onde a construção da ponte de pedra determinou a decadência e abandono da vizinha povoação de Cária Atalaia, na margem leste do Coa.
Esse documento reveste-se de interesse também porque estipula a primeira feira oficial no reino, a ser realizada por 8 dias, 3 vezes por ano, na Páscoa, no dia de São João e no dia de São Miguel. Como curiosidade, numa parede do tribunal encontra-se uma gárgula a que em Castelo Mendo se chama Omendo. A Menda encontra-se em parede fronteira ao citado edifício do tribunal e a porta ostenta na sua base o símbolo heráldico de Dom Sancho II.
Dom Dinis I de Portugal confirmou o foral à vila em 16 de dezembro de 1281 e, 2 dias após, ali instituiu uma feira franca a ser realizada na defesa. A posse definitiva do território de Ribacoa, disputado ao Reino de Leão e Castela por Dom Dinis I, foi assegurada pelo Tratado de Alcanizes em 12 de setembro de 1297.
A partir de então, o soberano procurou consolidar-lhe as fronteiras, fazendo reedificar os castelos de Alfaiates, de Almeida, de Castelo Bom, de Castelo Melhor, Castelo Mendo, de Castelo Rodrigo, e Castelo do Pinhal e Castelo do Sabugal e de Vila Flor. Datam desse período a construção da segunda cintura muralhada, assim como da torre de menagem, conferindo à vila o seu aspecto atual.
Sob o reinado de Dom Fernando I de Portugal, tiveram lugar eventuais reparações do castelo e o alargamento da segunda cintura muralhada. A partir de então, a povoação terá começado a entrar em declínio, de tal modo que, visando atrair povoadores, no início de seu reinado, Dom João I de Portugal instituiu um couto de foragidos na vila, em 1387.
Olha aí então, Lourenço, segundo capítulo de Castelo Mendo, como se vê lá em, por volta aí de 1297, 1300, já começou-se a fazer as coisas para fazer a feira, Lourenço. Isso te lembra alguma coisa?
A feira é antiga,
alguém,
hein?
Que destrói tudo para fazer a feira?
É, logo daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
É brincadeira. Vamos falar sobre isso daqui a pouco.
Mas
você vê que ainda não
mas
sabe.
Em Portugal as feiras são tradicionalíssimas, viu, Nelson?
Tradicionalíssimas.
Todos os conselhos têm a sua feira semanal.
Essa é feira de 1200. Isso, estamos falando do período de 1297. Dom Diniz e Dom Sancho. Tratando aí das...
E diferente aqui de São Paulo, que as feiras são aí na rua, né? Assim, em qualquer rua. Pelo menos em vários lugares que eu visitei em Portugal, as feiras são em um local fechado, num recinto,
né?
Fechado, com banheiros para todo
mercado,
mundo.
Né,
exatamente. Mas é o céu aberto até, né?
Uhum.
Mas é num local fechado, com infraestrutura. De bem diferente daqui, né?
Que fixo,
que os feiras,
né?
Exatamente.
Monta, desmonta, monta, desmonta.
Na verdade, esse espaço é usado para outras atividades, mas semanalmente tem a feira lá.
Sim.
Agora, é interessante que aqui em São Paulo, por exemplo, não se consegue fazer esse tipo de coisa. As feiras livres aqui não tem uma infraestrutura para os feirantes, para as pessoas que vão na feira.
E é um absurdo, tremendo, né? De um transtorno para os moradores.
Exatamente.
Eles vão embora e deixam a sujeira e o mau cheiro espalhado pelas ruas. Os portugueses trouxeram as feiras para cá, mas acho que faltou trazer a organização, né? Bom, semana que vem tem mais história de Portugal, tem mais Castelo Mendo. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br.
Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet!
Lusanet!
Navegar! Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso,
é preciso.
Navegar é preciso, nos descontos.
Olha só que lindo hino português ao fundo, anunciando os destaques da semana do futebol português. Alô, alô, Emílio!
Alô, Nelson, Lourenço, Gerson, Vinci e Camões, bom dia!
Tá muito frio aí, Emílio?
18 graus.
Aqui também
nublado,
tá
quase chovendo.
Aqui meio também, úmido aí,
aqui
né?
Também tá.
A serra, né?
Aqui faz mais frio que aí, viu?
Ah, com certeza, com certeza. Aliás, dizem que é um dos ares mais puros de São Paulo e do mundo, viu?
É o segundo clima, é o melhor segundo clima do mundo.
Que coisa, hein? Você está engarrafando o ar para vender aqui em São Paulo?
É, a Dilma vai me passar a receita.
Ué, você sabe que lá em Fátima tem uns caras que vendem uma garrafinha com ar de Fátima, rapaz.
Tá,
você acredita nisso? Valha-me Deus, valha-me Deus. Bom, Emílio, vamos a bola rolando. Ah, olha aí, ó, a SIC denunciou o esquema encarnado de corrupção no jogo contra o Marítimo. Conta aí, Emílio.
É isso aí, a SIC não só denunciou, como entrevistou os envolvidos. Lógico, eles colocaram máscaras para que não aparecesse o nome deles e torceram a voz deles. Quatro jogadores, segundo a SIC denuncia, foram... houve uma tentativa de corrupção desses quatro jogadores para que eles amolecessem o jogo frente ao Benfica na temporada 2015-2016 e ainda com promessa de receberem 40 mil euros cada um e futuramente um contrato com o Benfica, como aconteceu com o tal de Patrick, que era um dos quatro envolvidos e depois na temporada 2017 foi contratado por Benfica e imediatamente repassado para o Vitória de Setúbal. O time Benfica, lógico, a direção encarnada contesta com veemência isso. O tal de Paulo Gonçalves, diretor de futebol, entrou com uma queixa-crime contra a SIC, contra o jornalista que fez a matéria. E agora a bola está com o Ministério Público e a Polícia Judiciária.
Nossa senhora, que...
E o Benfica venceu por 2-0.
Que baixaria isso, hein? Olha só. Alô, Camões.
Bom dia, Nelson. Bom dia, Emílio. Tudo bem?
Tudo bem, Camões?
Tudo, tudo.
Olha essa denúncia aí que o Emílio acaba de lançar. Que coisa feia, hein? Pelo amor de Deus.
Eu só peço pra melhorar um pouquinho o retorno do tamanho, porque não é nada. Você viu, né? O Emílio é que não acreditava muito, mas você viu que eu já apertava a bola o tempo atrás. Mas isso, Nelson Emílio, isso, como se trata de uma denúncia contra você, que não vai acontecer nada. Tá tudo bem, não tem problema. Apesar que pelo menos já estão pagando mais do que pagaram para aquilo do esporte, e pagaram 3 mil euros, né? Para isso já pagaram 40, já estão pagando mais um pouquinho.
Tá, vamos pedir pro Camões se posicionar um pouquinho melhor, que a ligação tá tremendo um pouco.
Oi, Nelson Emílio, tá.
Agora sim.
A voz dele tá melhor, tá baixo.
Agora tá melhor.
Eu vou aumentar um pouquinho o retorno do Camões pro Emílio, porque o Emílio também não consegue ouvir direito o Camões.
Ah, tá. Agora, Emílio e Camões. Jogadores do Sporting começam a rescindir contratos unilateralmente. É isso, Camões. Emílio?
Ô, Nelson.
Diga.
Vamos começar onde foi o Tupi. Essa semana foi divulgado que o Rui Patrício estava indo para o Napoli por 18 milhões e mais dois de metas, 20 milhões. Quem estava intermediando isso era o Jorge Mendes, através dos seus sócios, né?
Sempre.
E aí a coisa estava andando e, de repente, os sócios do Jorge Mendes chegaram para o Sport e falaram: o Napoli está mudando de técnico, então não sabemos ainda se o novo técnico vai querer o Patrício, então a coisa está suspensa, mas o Wolverhampton, que é o Rui Patrício, 18 milhões também, só que tem um porém: nós queremos 3 milhões e 150 mil euros e também queremos mais 4 milhões da venda do Adrian pro Leicester, que nós não levamos nada, então agora nós queremos uma compensação. Então, dos 18 milhões, o Jorge Mendes ia ficar com mais de 7, né? É brincadeira, lógico que o presidente Bruno de Carvalho não aceitou. Com isso, foi estupim pro Rui Patrício entrar com um processo de rescisão unilateral do contrato, com um dossiê de 34 páginas, onde ele colocou, ele printou, imprimiu ameaças do presidente pelo WhatsApp para ele, jogador, e na sequência, logo depois, quem, o outro que entrou e também é empresariado pelo Jorge Mendes, foi o Podence. A coisa vai parar na FIFA e na Justiça, porque vai pegar.
Bom, Emílio, e como é que está o rolo aí do Bruno de Carvalho, hein?
Então, o que o Bruno de Carvalho fez? Dia 23 está convocada a assembleia de destituição dele. Então, o Bruno de Carvalho, imediatamente, ele, bobo não, ele não é, né? Ele montou uma junta, uma comissão transitória para substituir a mesa da assembleia, para que essa reunião do dia 23 não tenha efeito. Só que, e aí eu já estou falando baseado nos estatutos do esporte, ele não pode fazer isso. Assim que a mesa pede demissão, existe um prazo para a convocação dessa eleição da nova mesa. Esse prazo é de 60 dias. a mesa atual está dentro do prazo, então essa comissão transitória que o Bruno de Carvalho montou para substituir a mesa da Assembleia e pedir que ele caia é uma comissão sem efeito jurídico e logo também vai parar nos tribunais essa briga aí.
Coisa tá feia, hein, Camões?
Ô, meu senhor Emílio, cada um realmente, a situação, você falou tudo, a situação, Nelson, tá feia mesmo, cada um conta a sua história, cada um tem a sua história, tem estatutos que foram aprovados numa assembleia ainda que não foram homologados, realmente o negócio tá meio bagunçado. Agora, quanto a transferência do senhor Patrício para o Nápoles, mas não era, no fundo não era o Nápoles, no fundo era um tal de Wolverhampton. Aliás, eu não sei se vos diz muito alguma coisa esse time aí. Esse time é meio que comprado pelo Jorge Mendes, entendeu?
Sim.
Já levou um monte de jogador do Benfica para lá por 15 milhões. Agora, não sei para quem ganharam esses 15 milhões. Eu não sei se eram para o Benfica ou se eram para o Jorge Mendes. Agora, só que o Jorge Mendes, nessa história toda, ele queria dar 11 milhões para o Sporting e 7 milhões para ele. Ele, se ele tem ou não tem realmente um diferendo a respeito do Adrian Silva, até acredito que realmente tenha. Mas esse diferendo vai ser resolvido nos tribunais. É nos tribunais que é o lugar certo. Não é ele se aproveitando de uma transferência para ali ele querer realmente pegar o dinheiro dele.
Pois é.
Aí eu acho que, na minha opinião, o Bruno do Carvalho está certo.
Tá? É.
Aí eu concordo com o Camões. Aliás, essa coisa vai andar.
Mas já pensou só, Nelson Emílio, já pensou se realmente se há um precedente, o que vai meter jogador no mundo de vários clubes, de clubes inteiros, porque a gente já viu, eu já vi brigas no Dortmund, já vi brigas no mundo inteiro, ainda ontem no Santos, já imaginou o que vai ser de jogador rescindindo com os clubes e os clubes indo tudo à falência?
Pois é, nós vamos refazer a ligação com o Camões, que está meio ruim, e já o Camões volta. O Emílio, e do Benfica, o que você tem aí, hein?
Só para complementar a história do esporte, aí o Wolf Repto, o Jorge Mendes tem 7 jogadores dele lá, é só isso.
Nossa senhora, e o Benfica, Emílio?
O Benfica, essa quinta-feira, venceu o prazo que o Besiktas tinha para comprar, exercer o direito de opção de compra do Talisca, 21 milhões de euros. Eu acredito que ele não exerceu e agora o Benfica pode negociá-lo com quem quiser.
Esse aí
agora,
é
meu, você lembra do tal de Fabinho?
Sim, brasileiro, sim.
Que o Mônaco vendeu pro Liverpool pela fábula de 50 milhões de euros.
Nossa senhora.
Parte do passe dele era do Rio Ave, o Rio Ave vai levar 4 milhões.
Que beleza, hein? E do Porto, Emílio, o que você tem aí?
Bom, a imprensa europeia especulou essa semana, embora o Porto ainda não tenha oficializado para a Bolsa de Valores de Portugal, a venda do lateral direito Diogo Dalot. Ele tinha um ano de contrato profissional com o Porto. A cláusula rescisória dele era 20 milhões. Sabe quanto que o Manchester vai pagar? 24.
Nossa senhora.
São coisas que só o Pinto da Costa consegue.
E o Porto vai fazer um jogo de apresentação dia 28 de julho, né, Emílio?
Isso, frente ao Newcastle, que acabou de voltar para a Premier League.
E o que você tem mais aí do CR7?
Bom, é coisa que o Cristiano Ronaldo está ameaçando sair do Real, sabe por quê? Porque, e aliás, talvez seria também um dos motivos pelo pedido de demissão do Zidane, assim, de surpresa para todos. A especulação é que o Florentino Pérez houvera prometido uma melhoria salarial para o Cristiano esse ano, equiparando o salário dele ao do Messi. Não cumpriu a promessa, e aí o Cristiano contrapropôs que o Real pagasse 14 dos 28 milhões que o fisco espanhol cobra de multa do Cristiano. O Florentino Pérez prometeu, também não cumpriu.
Ixi.
E o Florentino Pérez ficou meio emburradinho, porque o Zidane defende os jogadores, assim como o pupilo dele, Cristiano Ronaldo. E aí, quando o Real estava mal no campeonato, especulado pela imprensa, o Florentino Pérez falou que ninguém estava garantido no cargo, nem o Zidane, que depois do campeonato ia ver se ele continuava ou não. Então o Zidane deu o troco. Agora a altura saiu com 9 títulos em 2 anos e meio.
Nossa Senhora.
E também já foi especulando que ele vai pro Catar por uma bagatela de 50 milhões de euros por ano.
E o Marco Silva?
Acabou acertando. É o novo técnico do Everton, um dos grandes da Inglaterra. É ele que atuou também no Watford, atuou no Spot. É o novo técnico do Everton.
Agora sim, voltamos com o Camões. Alô, Camões?
Oi, Nelson Emílio. Oi, pessoal, tudo bem?
Seleção. Bom, e o Seleção Portuguesa, vamos começar pelo jogo com a Tunísia. Portugal ganhou 2-0, sossegado, aí deu uma bobeira, empatou o
sem
jogo.
Sem Cristiano ainda.
Empatou o jogo,
é. Sem o Cristiano Ronaldo, é um time meio misto de Portugal, né, Camões?
Com várias bolas, é, mas pelo jeito, se a gente olhar o histórico lá atrás, né, você lembra, né, do campeonato de Portugal, olha, empatou com a Tunísia, depois vai falar da Bélgica, empatando, quem sabe que já não é um prenúncio para que Portugal seja campeão.
É isso, Emílio, o que você acha?
Olha, Portugal, eu não sei se você concorda comigo, Portugal quando joga com seleções de pequeno porte, ele parece que se equipara a elas. Quando ele joga com grandes seleções, ele eleva o seu futebol. Foi assim ontem contra a Bélgica. Uma belíssima partida para mim desses últimos amistosos de Portugal. Foi a melhor partida da seleção portuguesa, mesmo sem o Cristiano Ronaldo. O Fernando Santos colocou alguns jogadores que até então não eram titulares, colocou o Beto, deu chance para o Fernando Silva até o final do jogo, quase, colocou o Gonçalo Guedes. Foi uma belíssima partida em Portugal. A Bélgica começou bem, Portugal equilibrou as portas, passou a dominar, e no segundo tempo a mesma coisa. Olha, foi um 0-0, mas com sabor de gol, viu?
Eu tenho algumas observações a fazer. Primeiro, o goleiro de Portugal, ele é muito baixo, o Beto.
O Beto, é.
Ele é muito baixo.
É o terceiro goleiro, meu.
Pô, mas, sabe, não tem condição jogar com um goleiro daquela altura. Ele deve ter 1,70m, 1,75m. Me parece muito baixo. Outra coisa, ele colocou o Mário Rui aos 92 minutos de jogo. Pô, peraí, pô. Se eu sou o Mário Rui, fala, vai você lá, pô, sabe? Negócio sem graça. O que faz isso com o jogador? É uma humilhação. Mas um negócio sem pé nem cabeça. Eu não entendi. Como é que é, Camões?
Eu também, 90 minutos também, praticamente.
Pois é, e eu achei que foi um jogo morno, sabe, assim, ninguém estava afim de se machucar, no que fizeram muito bem, e Portugal já teve aquela experiência com a Holanda, que deu uma bobeada, levou de 3.
Pois é.
Com um time meia boca. Então, ontem voltou a jogar com um time meio misto, né, mas até que foi bem, eu concordo com o Emílio, o Portugal até que jogou bem ontem.
Eu pensei que não era de povo da Bélgica, viu? Sinceramente.
É.
Agora, outra coisa, eu não sei se vocês concordam, o Manuel Fernandes tem lugar nesse time, pelo menos esse time que começou jogando ontem, o Manuel Fernandes tem lugar nesse time, viu?
Manuel Fernandes é aquele moreno que entrou no jogo, né?
Isso, que era do Benfica.
Bom jogador.
Ele joga de meia, joga...
Bom jogador.
É um belo jogador.
Concordo com você, eu acho que ele tem um lugar nesse time titular aí.
Eu também.
É, e tem uns esquerdinhas ali que tem muito nome, mas estão jogando muito pouco, viu?
Bom, pelo amor de Deus.
É. Bom, tem mais alguma coisa aí, Camões?
Tem sim. Pelo menos vocês vão me ver feliz uma vez nos últimos tempos. Depois de 30 anos, Nelson Emílio, o Sporting venceu o Porto por 4-3. E é o novo campeão de hóquei em patins.
Nós já tínhamos cantado essa bola.
Coisa, eu não sabia disso, não. 30 anos sem ganhar um título de hóquei.
O Sporting estava fora, ficou muitos anos, só há 5 anos para cá que voltou de novo com a modalidade. E há 30 anos, o último campeonato foi ganho com o Sporting com tal de Livramento.
Esse eu vi jogar ao vivo no Ibirapuera. Eu era um garoto e meu pai me levou ali pra ver o Livramento e o Adrião.
Era um deles do hóquei, né?
É, olha, esse Livramento era um mago. Mago do hóquei.
É o maior jogador de hóquei em patins de todos os tempos, de todo português.
Impressionante, até hoje eu me lembro das peripécias do Livramento. Bom, Camões e Emílio, mais alguma coisa aí do futebol português, não?
Da minha parte, é só.
Então tá bom, Camões, semana que vem você volta. Um grande abraço.
Um abraço.
Navegar é preciso nos descontos.
E agora vai ferver.
Peraí, mas por isso que tá chovendo lá em Portugal.
Portuguesa.
Porque o Sporting foi campeão do hockey depois de 30 anos.
É,
o euro subiu essa semana.
O Emílio tá vendendo ações do Sporting. O Emílio, você tá vendendo as ações da Portuguesa também, não?
Brincadeira, viu?
Ô, Emílio, o que que acontece com este clube quase centenário, que chegou a ter 100 mil sócios, tem 400 e tantos conselheiros, não sei lá quantos cofistas, 17 cofistas, diretoria e tal. O cidadão simplesmente mete um trator lá dentro do clube e acaba com o Parque Aquático da Portuguesa, destrói o Parque Aquático da Portuguesa. As imagens estão rodando por aí, um monte de gente consternada com a situação da Portuguesa. Não estou falando torcedor da Portuguesa, não, são todos. E ninguém foi capaz de fazer nada para impedir que o senhor Alexandre de Barros fizesse o que está fazendo no clube. Um absurdo! Não tem justificativo o que ele está fazendo sem consultar o Conselho Deliberativo. Não tem presidente do Conselho, mas o Conselho ainda existe. Ele tem obrigação de convocar o Conselho e dizer quais são os seus projetos. Marcar para 2 dias, 3 dias, seja lá quando. Olha, pessoal, é urgente. Precisamos decidir assuntos urgentes. O cidadão acaba com o Parque Aquático da Portuguesa. Que se você fosse orçar, se você fosse orçar,
quanto,
Lourenço, Emílio,
pra montar um
quanto
parque
custa
para
fazer
daquele,
aquilo?
Né?
Quanto é que esse cidadão está destruindo da Portuguesa? E outra coisa, hein? Cabe a qualquer sócio entrar com uma ação contra a Portuguesa que está sendo dilapidado o patrimônio do qual ele é sócio. Ele é sócio, ele tem que ser consultado.
Simplesmente ele acabou de alertar quem estava pagando alguma coisa de um título de sócio, pode deixar de pagar. Não precisa pagar mais nada.
Pô,
porque
por
não
ironia,
existe mais clube.
Por ironia, eu fui acertar minhas contas lá no domingo com a Portuguesa. Na segunda vem a novidade.
Isso é estelionato, meu.
O
pelo
cidadão
amor de Deus.
Destruindo o clube, não adianta vir falar que, ah, eu vou explicar. Eu vou explicar o quê? Quando já está tudo destruído? Que história é essa?
Pra depois tomar posição, né, Neto?
Que história é essa? Ele destrói primeiro, depois vai explicar? Ah, ô Alexandre, pelo amor
cheira
de
mal.
Deus, né?
Cheira mal.
Pelo
cheira
amor
mal.
De Deus.
Ele
e
quer
outra
entrar
coisa...
pra história da Portuguesa
não,
mesmo.
Não, mas
né?
Já tá entrando como o pior
Nossa
presidente
senhora.
Da história do clube. Isso não se faz. Quer dizer, um parque aquático daqueles, vai lá perguntar pro Whitney Wild quanto que eles gastaram lá na Bandeirantes pra construir um parque aquático. Que a Portuguesa já tinha aqui. Não é que ia fazer, ó, vamos fazer um parque aquático ou vamos fazer um espaço pra feirinha? Porra! Com tanto espaço lá no Canindé. Ah, mas aquele espaço é da parte da prefeitura. Pega outro espaço. Tem tanto espaço lá na Portuguesa. O que, que ele quer aparecer? Sabe? Ele tem que destruir as piscinas que estão lá. Que não precisou gastar um tostão, já estão lá. Não é que vai fazer. Estavam lá. Poxa vida, ocupa outro espaço. O espaço do Canindé, o espaço que é da Portuguesa, é enorme. Vai pra outro lugar, faz a porra da feirinha. Agora vai com essa feirinha aí. Ah, eu não vou fazer lá que é espaço da prefeitura. Ok, perfeito, aquilo vai trazer renda pra Portuguesa. Ok, senhor Alexandre, tá tudo certo. Até pessoas que estavam contra já estão apoiando a feirinha que vai entrar dinheiro pra Portuguesa. Mas meu amigo, destruir o patrimônio da Portuguesa? Ora, faça-me um favor. Ocupa outro espaço, pô. Sabe?
Ah, tô pra te dizer que ele só não derruba o ginásio antigo lá, o amarelão.
O quê?
Porque tá alugado.
Porque tá alugado.
Porque senão já teria
já
derrubado.
Já tinha ido, porque o cidadão tá interessado em fazer feirinha, ocupar espaço de eventos. Perfeito! O clube não tem ninguém tá usando a piscina, aquilo tá criando mosquito. Beleza! Chama o Conselho Deliberativo para ver se apoia, se aprova. O senhor não tem o direito de fazer o que o senhor está fazendo. E olha, fica com as barbas de molho que ainda pode causar grandes problemas para a Portuguesa. Não é assim, não. Você tem lá não sei quantos sócios ainda pagantes, que estão pagando a mensalidade do clube, que tem os seus direitos, que estão sendo aviltados.
É lógico, com certeza.
Você paga o clube pra quê? Pra ter jogar uma bola no areião? Não tem mais areião.
Não, já
piscina já não tem mais faz tempo. Então quem tá pagando o clube é porque gosta mesmo do clube, porque tá ajudando o clube. Porque o clube não oferece nada. Tem as churrasqueiras, tem lá o tênis. O tênis que é gerido, parece um clube dentro do clube, é um clube à parte.
Mas não sei como ainda não derrubaram lá pra fazer a feirinha.
Agora, meu amigo, você destrói um parque aquático. Ah, mas quanto custaria para reformar? Eu não sei. Mas você tem que consultar o conselho deliberativo, meu amigo. Isso não é quintal da sua casa.
Seria mais inteligente derrubar lá as churrasqueiras, lá, as quadras de tênis e fazer a feirinha lá, pô.
Exatamente.
Aquela quadra coberta que tem lá, aquele negócio lá que usava na festa junina, derruba aquilo lá e
ali
faz
onde
lá
tá a churrasqueira, exatamente.
Faz ali. O parque aquático é muito mais caro de se montar do que fazer levantar de novo uma quadrinha de tênis de cimento lá, pô. Pelo amor
de
Deus.
Aquela piscina olímpica.
Larga de ser burro, né?
Aquela piscina olímpica aqui há quantos anos, ô Lourenço? Aquela piscina olímpica é uma das poucas que ainda existe em São Paulo. Maravilhosa. Teve até um esquema na época do Heleno que a gente pensou em fazer esportes olímpicos para poder arrecadar dinheiro para a Portuguesa com aquela plataforma. Eu espero que ele não derrube a plataforma. A plataforma ocupa um espaço bem pequeno. Pelo menos deixa aquilo lá para servir de memória, e mesmo porque tem um patrimônio histórico, ele ainda vai prestar contas ao patrimônio histórico de São Paulo.
Agora entende-se porque ele era contra o tombamento, né?
Olha, eu vou te falar uma coisa, eu quero ver qual vai ser a explicação, se bem que eu não consigo imaginar explicação nenhuma.
Parece que ele vai dar uma entrevista coletiva na quinta-feira lá na Carimbé.
Vai explicar o quê, Lourenço?
Não sei.
Vai explicar o quê? Ó, lamentável, Alexandre. Lamentável. Lamentável por enquanto. Porque a coisa pode ficar feia pro seu lado e pra Portuguesa. Entendeu? Isso não se faz, o que você tá fazendo com o clube. Não se faz. Você não podia ter feito isso. Vamos ver o que vai acontecer. Isso ainda pode ter muitas consequências para a Portuguesa e pro seu lado também.
Nossa.
Fala aí, Emílio.
Eu vi nas redes sociais aí que a coisa tá pegando pro lado dele também, viu? É bom ele se precaver, porque tem torcedor aí revoltado.
É, que tem muita gente que ainda não sabe o que está acontecendo.
Eu, por exemplo, fui surpreendido hoje com essa notícia. Eu sabia da piscina olímpica, que ela já estava desativada há tanto tempo. Agora, eu vi as imagens, os tratores estão em todas. A piscina da ilha, que é tradicionalíssima.
Do jacaré lá.
Nossa, impressionante.
Já
a piscina
foi
infantil que
tudo,
tinha. Nossa.
Tudo.
Memória da Portuguesa foi pro
aquela
saco,
arquibancada está ruindo. Ok, derruba a arquibancada. Agora, o parque aquático... Ah, dá licença, Alexandre. Dá licença. Quanto é que custaria pra levantar um negócio daquele em qualquer lugar aí, ô? Se liga, jacaré. Sabe? Consulta o Conselho Deliberativo. Isso não é o teu quintal, que você faz o que você bem entende. Não é por aí, não. E é o que o Emílio tá falando. A coisa tá ficando feia, é capaz de sobrar pra Portuguesa e pra você
também. E mais
também.
Processos podem vir por aí, né?
Bom, exatamente.
Emílio, um abraço, Emílio.
Abraço, bom domingo. Tchau, tchau.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversário da semana, na sexta-feira, dia 8 de junho, Luiz Fernando, primo do Emílio, fazendo aniversário, e no sábado, dia 9, o meu primo Silvio Duarte e meu cunhado Adilson também fazendo aniversário. Parabéns a todos.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias, aos nossos amigos patrocinadores, que juntamente com a equipe do Navegar, o Emílio e o Lourenço, financiam por idealismo a edição desse programa, lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um, com os trabalhos técnicos do Gerson. Fiquem agora com o programa Heróis do Mar, com Martins Araújo e Adriano Cambaúva. Prestigiem também hoje com Zé Carlos, Os Imigrantes, das 19h às 20h30, segunda a sexta, das 16h30 às 17h, Via Paulista com a Adriana, toda quarta, das 22h30 à meia-noite, Portugal, dentro de nós, com Martins Araújo, e de terça a sexta, das 20h às 21h30, Paixão Lusa com Antônio Quintal. Um grande abraço a todos e tchau!
Tchau!
Zanetti. 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 Zanetti.